Chihuahua.
Você está ouvindo
Popelagem Segunda!
If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care.
É isso aí, galera! Chegou segunda-feira, dia de Pupilas de Segunda! E eu sou o Léo Agrelos e estou aqui com meu amigo Nito Xavier.
Beleza, estamos aqui pra chutar tudo, quebrar tudo e falar de tudo.
É isso aí, galera! Como vocês já sabem, esse é o quarto episódio da nossa série Pupilas de Segunda. O que é Pupilas de Segunda? Vamos pra explicar aí pro pessoal que tá chegando, aí aquele pessoal que ainda não se identificou o que é Pupilas de Segunda, o que é Pupilas em Brasa. Explica pra gente, Nito, qual é a proposta do Pupilas de Segunda?
O Pupilas de Segunda é a maneira que nós do Pupilas em Brás achamos de interagir com os nossos ouvintes. Você comenta, a gente comenta o seu comentário. Você comenta, a gente lê o seu comentário. Você comenta e a gente mostra que você está comentando.
Olha que bonito! Essa é a forma que a gente achou de interagir melhor. Aí, você que fica um tempinho ali escrevendo sobre o seu comentário, você não sabe se a gente gostou, se a gente não achou, o que a gente pensou sobre esse comentário. Aí a gente lê ele aqui na nossa leitura de e-mails.
É, isso aí. Pra saber o que nós achamos do seu comentário, só ouvindo Pupilas de Segunda.
É isso aí. E como que o pessoal faz pra ter o seu comentário lido aqui, Nito?
É só comentar nos nossos posts no site pupilasembrasas.com.br.
Qualquer post lembro. Tá valendo?
Qualquer post que você comentar, nós vamos ler seu comentário. Não é em qualquer post?
Acho que sim.
É, qualquer post que eles comentarem.
A gente pode ser.
Ou não?
A gente lê tudo, né, cara?
É.
Enquanto a gente não for famoso, a gente lê tudo.
É, vai chegar uma hora que não vai dar, né? Eu espero chegar essa hora.
É, pra parecer que a gente é importante.
É.
Parecer que a gente tem um monte de comentários, a gente acaba lendo todos.
É, eu espero que chegue uma hora que a gente selecione.
Os mais legais, os mais divertidos, assim, que só falam bem da gente.
Ou não, né? Pelo menos os mais curtos.
Os mais curtos.
Bom, galera, a gente gostaria de saber o que vocês estão achando desse Pupilas de Segunda. Então, por favor, você que gosta de comentar, gosta de dar seu apoio para nós, por favor, nos envie uma mensagem, um comentário ou através da nossa fanpage facebook.com/pupilasembrasas. Nos avise o que você está achando desse cast que a gente faz com tanto carinho, apesar de ser segunda mão. É, a gente acaba também, né, Lito? Porque a gente é meio carente, né? A gente gosta de comentário, né, Lito? Você é carente?
Sou carente.
Eu preciso de autoafirmação, cara.
Se eu tiver falando aqui, ninguém estiver comentando o que eu tô falando, não tem graça. Eu sou professor, cara. Preciso que as pessoas escutem o que eu falo e falem depois falando o que eu falei, entendeu?
Aham, tipo, que aprendam.
Isso.
Mas vai aprender alguma coisa aqui com você?
Não, se não aprender nada, também manda um comentário falando não estou aprendendo nada.
Assim, eu não aguento mais ouvir vocês. Pode escrever, cara, não tem problema não. Volte com Pupilas em Brasa. Só façam isso, pelo amor de Deus. Pode falar.
Não façam mais Pupilas de Segunda.
Não façam mais. Galera, olha o seguinte, você aí que tem iTunes, que tem iPhone, tem iMac, tem qualquer coisa, lá no iTunes, nós estamos no iTunes, o nosso feed tá lá. Então você que gosta do Pupilas em Brasas, quer ajudar esse projeto, então por favor assine o nosso canal no iTunes e dê sua classificação, sempre 5 estrelinhas se possível, deixe seu comentário, né? Pra gente cada vez ficar mais relevante lá e outras pessoas também saberem da gente, pra gente poder se levar essa mensagem que a gente acredita ser tão bonita, de fé e esperança pra todo mundo aí, sempre falando com assuntos divertidos, assuntos bacanas que a gente gosta, mas sempre com aquela profundidade teológica que a gente Tenta, pô. Só tenta, né? Mas isso é qual a ideia? Isso é um entretenimento pra você, então divulgue esse entretenimento gostoso, divertido aí, que acontece toda semana. E se você vê o Pupilas em Brasas como um projeto evangelístico, por favor, passe pra frente, sugira pro seu amigo que gosta de filme, que gosta de videogame, que gosta de série, Pupilas em Brasas, tamo aí.
Classifica lá com 5 estrelas no iTunes, compartilha com sua mãe, com seu pai, com seus tios, com seus primos, cachorro, papagaio, pequeno, com todo mundo.
Todo mundo, essa é a dica de Nilson Xavier. É que quero evitar a fadiga.
O comentário da Késia Gouveia sobre o podcast 22, do filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Ela diz o seguinte: ouvi o 22, muito 10. Parabéns, amigos. Tenho muito orgulho de vocês. Ótimo trabalho, divertido, inteligente e romântico. Né, Mila? Aí ela dá um sorrisinho aqui. E esse foi o comentário dela.
A Mila foi bem piegas nesse podcast. Eu adorei isso. Sim, a Késia Gouveia aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Conhece a gente. Um abraço, Késia. Fica com Deus. Vamos para o próximo comentário. Então, vamos para o próximo comentário do Roger William Cabral. O comentário dele é referente ao Pupilas de Segundo, o primeiro, que é o Jaiminho. Demorou um pouquinho pra ouvir, demorou um pouquinho para comentar, mas surgiu o comentário dele. E você, amigo, que pode estar nos sincronizando nesse exato momento, não temas, não tem problema. A gente lê o comentário lá do podcast número 1, podcast número 5, número 8. Você pode comentar que o seu comentário aparecerá aqui. Então, Roger diz o seguinte: o melhor foi a discussão das meias. Mas pense o seguinte: a meia de dentro deve ser lavada devido ao fator pé. E a meia externa deve ser lavada devido ao fator externo. Você só não lavaria uma meia se estivesse com 3 meias. Aí a intermediária estaria livre. Cara, esse negócio da meia rolou, hein? Deu o que falar, hein?
Quando eu ouvi a discussão da meia, eu pensei exatamente nisso. Falei, de fora tem tênis. Não vai dar pra... Vai sujar. De dentro tem o pé. Vai suar. Não vai dar pra usar do mesmo jeito. Então vai ter que lavar as duas.
Cara, você vê aí que o Pupilas em Brasas, ele traz uma certa relevância na vida de cada um. Ele revela grandes mistérios da humanidade, cara.
Lógico.
Com questionamentos recorrentes da nossa vida corriqueira.
Eu acho que os caçadores de mito da Discovery deveria fazer um programa especial sobre essa questão da meia.
Quero dizer para os caçadores de mitos que, se vocês quiserem um pouquinho mais de ideias, pode entrar em contato com a gente, mas nem eu nem o Nito vamos dar nosso e-mail pessoal. Você pode entrar pelo site do Pupilas mesmo e aí você fazer seu comentário querendo a nossa ajuda e a gente vai ter o prazer ou não de te ajudar, ok? Senhores caçadores de mitos. Então eu deixo você essa honra de ler com a voz da Thaís um comentário que ela mandou pra gente aqui sobre o podcast 22 de novo aí, como se fosse a primeira vez.
Mas pra eu ler na voz da Thaís, eu tenho que engrossar um pouco a voz.
Ô, louco! Que trollada, hein? Ela vai adorar ouvir isso aí.
O comentário da nossa ouvinte, Thaís Xavier, sobre o podcast 22, como se fosse a primeira vez. Nossa ilustre ouvinte, uma pessoa muito legal. Ela diz o seguinte: não sou muito chegada aos filmes onde o Adam Sandler tem alguma participação. Isso é verdade, ela não é chegada a filmes do Adam Sandler. Vejo duas opções. Eu não gosto das atuações dele, por não gostar do estilo de filmes que ele faz. Ou, a segunda opção, ele não tem talento e por isso é escolhido para fazer filmes que não exige tanto dele. Nossa.
Verdade.
Vai apanhar das mulheres na rua, mas não é. Acho que as duas opções se completam. Então ela acaba concordando.
Caraca, acabou com tudo.
Ela acaba concordando que os filmes são ruins, o ator é ruim. Deixo claro que tem alguns filmes dele que até gosto, mas ele como ator não me passa emoção nenhuma.
Verdade, ele é o Nicolas Cage da comédia.
Isso. Idem para Drew Barrymore, que eu só descobri como se escreve Drew Barrymore lendo esse comentário. O nome dela é Drew?
Drew?
Alguém se chama Drew. É que também é ruimzinha, tá? Não me batam, mas eu não sou muito...
Ah, para, velho.
Sobre o filme Como Se Fosse a Primeira Vez, chato, muito chato, essa opinião da Thaís.
Aham, e você, o que você achou do filme?
Não, eu não sou uma pessoa ideal para comentar sobre um filme desse, porque o estilo de filme já não me agrada.
Então segue o comentário da Thaís. Tá. Então.
O link feito com o filme O Perdão de Deus é sensacional. E muito confortante e motivador saber que Deus me ama apesar de todos os meus erros e que está disposto a me perdoar. lá.
Thaís, que lindo, Thaís. É. Que é o seguinte, cara. Os comentários são sempre muito bem-vindos, mas quando fala dos comentários da aplicação, a gente vê que as pessoas realmente prestaram atenção na aplicação. É motivante pra gente, no estudo da palavra de Deus, estudo da Bíblia, a gente se dedica tanto pra poder fazer o podcast. E quando as pessoas comentam toda a aplicação, não só o filme, a gente fica muito feliz que a gente se sente que fez parte de alguma forma na mudança daquele que ouviu.
Sim.
Então, você aí que tá nos ouvindo, por favor, também comente. Eu sei que é muito gostoso falar sobre o filme, porque é uma coisa que temos em comum, mas o comentário da aplicação é tão importante pra gente, a gente fica muito feliz. E eu agradeço a Thaís. A gente nem tinha falado isso pra Thaís, é a primeira vez que eu tô falando isso aqui no podcast, mas muito obrigado, Thaís. Muito obrigado mesmo, que isso faz cada vez a gente se motive mais, tanto no estudo do filme, quanto o que é o principal aqui, que é o estudo da palavra de Deus, o estudo da vontade de Deus.
Sim, mas também é um ouvinte muito inteligente, né? Uma pessoa muito esperta e consegue captar todas as informações no cast.
Aí, garoto, vai ganhar presente até depois dessa, hein? E o último comentário desse bloco é de Isaac Rezende, nosso amigo do Cristão Cansados, o site que fala um pouquinho mais sobre cristianismo, que ele também tem um podcast. Qual que é o nome do podcast dele, Nito?
Chronicast. Podcast
Chronicast, cara. Ele faz aí um... É só ele, né?
Só ele.
Muito bacana. Sabe que o estilo muito parecido com o que faz o Café Brasil.
Sim.
Certo? Até as músicas são meio atípicas, assim, são bem cult. Eu gostei da trilha sonora no fundo. E aí, o nosso amigo Isaac Rezende, também podcasteiro, fala sobre a crítica do Wolverine Imortal, mas ele faz a crítica no Pupilas de Segunda.
É, que a gente leu o e-mail no Pupilas de Segunda referente à crítica do Wolverine Imortal. Aí ele
emplaca dizendo o Wolverine Imortal foi muito bom. Controvérsias. Mas realmente, o Origem foi triste. Ah, garoto, já ganhou credibilidade. 10 pontos. Metade do filme vendo Logan brincando de casinha é triste de engolir. Que me desculpem os fãs do X-Men, mas X-Men sem Wolverine é que nem Robin sem Batman. Pronto, falei.
Sim, faz todo sentido, né?
Mas fica meio... O X-Men fica meio bobo, né?
É, fica meio...
Sem o Wolverine. O Wolverine dá aquela carga dramática.
Sim, concordo com o Isaac.
Então chegamos agora ao quadro novo nesse podcast, senhor Nito Xavier. Um quadro sem título. Ele sabe o porquê ele veio, ele sabe qual é a essência dele, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe o nome dele. É tipo uma identidade de Borne.
Isso.
Caraca, legal isso aí, hein?
É, hein?
Pena que não tem nada a ver com a proposta que ele tá fazendo, mas o nome ia ser legal.
Seria.
Então, amigo ouvinte, por favor, nos ajude a falar o nome desse quadro, que é sobre o quê, Nito Xavier?
O quadro consiste no seguinte: nós vamos falar aqui de adaptações de filmes, de quadrinhos, de livros, de novela,
videogame, teatro.
É filme, saiu de algum lugar, é adaptação de alguma coisa, a gente vai falar aqui. Não só dos bons, vamos falar de coisas ruins também.
E você pode nos ajudar colocando o nome nesse quadro estranho que o Nito teve a ideia, mas que eu gostei bastante e que nós temos o prazer de fazer os comentários aqui. Você que já está acostumado ao nosso site, você já deve ter percebido que temos colunas que toda semana sai alguma coisinha diferente, uma novidade. Então, já além da gente falar sobre críticas de filmes atuais, que estão saindo agora no momento, a gente tem uma coluna especial para você que gosta de filmes antigos, para você que gosta de sentir aquele cheirinho de nostalgia, que se chama A Minha Infância. É, nessa coluna, a gente fala um pouquinho sobre os filmes que marcaram a nossa infância na sessão da tarde ou no cinema em casa. Então, aproveitando a vibe do nosso último último post, que foi sobre Conta Comigo, vamos falar nesse novo quadro sobre um conto que é do mesmo autor do Conta Comigo, Stephen King, que se chama Um Ato de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Misturei os filmes tudo. Nito, o que conta esse filme, essa adaptação?
Sonho de Liberdade, conto do mesmo livro do Conta Comigo. O nome do livro é As Quatro Estações, e Um Sonho de Liberdade é a Primavera das Quatro Estações. E por falar de primavera, a primavera marca muito aquela questão do nascer alguma coisa de novo, né? Você está saindo do inverno. Eu acredito, assim, das todas as histórias que eu já vi que contenha finais felizes, eu acho que essa é a mais empolgante de todas. Porque eu sou meio suspeito pra falar do Stephen King, que eu particularmente gosto muito do cara. Eu acho que ele consegue demonstrar o sentimento do ser humano num parágrafo. Você consegue colocar coisas que você fala assim, meu, é assim mesmo. O ser humano por dentro, ele é desse jeito. Ele conta uma história toda fantasiosa sempre. Nesse conto, O Sonho de Liberdade, o conto que dá onde sai esse Sonho de Liberdade é um conto muito bom, um conto maravilhoso. E o filme, pra você que nunca leu, mas você que viu o filme O Sonho de Liberdade, ele conseguiu ser muito fiel ao conto. É um filme assim, fiel até demais ao conto. Você fala, nossa, como o diretor foi feliz, né, na adaptação.
Eu discordo de você sobre o Stephen King. Eu acho ele um maluco lunático. Um cara muito estranho. Tem até uma foto dele segurando um chihuahua, sei lá, aquilo. Um cara grandão com barba segurando um chihuahua, sem preconceito, mas é bem estranho, cara. É uma cena bem esdrúxula. E, assim, o cara é um surtado, velho. O próprio filme Iluminado é um surto psicótico. E imaginar, ver da onde saiu aquele conto, aquela história da mente cabulosa daquele maluco do Stephen King. Mas concordo com o Nito que as melhores obras dele aí, na minha opinião, é Um Sonho de Liberdade e o Conta Comigo. E O Sonho de Liberdade, que é, pela minha lembrança, é a primeira vez que eu me lembro do Morgan Freeman, cara. Eu acho que foi, assim, o primeiro filme, assim, que eu devo ter visto que o Morgan Freeman participou. E, assim, aquele negão me marcou, cara.
Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que também foi o primeiro filme do Morgan Freeman que eu vi.
Dali em diante, eu sempre vi o Morgan Freeman como um mestre, sabe? Aquele cara que te ensina por onde você vai andar, por onde você, o que você vai fazer, sabe?
Sim.
O cara que te tá ali com um ponto de reflexão e tal. O cara dá credibilidade, a voz dele é massa, né, cara?
Sim, cara. Na verdade, ultimamente, ele tem escolhido mal, assim, sobre isso, eu acho.
Ah, ele tem pagado aluguel, né, cara?
É.
Qualquer coisa ele tá fazendo, assim.
Convidou, ele vai. Deve ser muito camarada, gente. Muito gente.
Pagou um cachezinho qualquer, ele vai.
Mas,
assim, o nome dele é maior do que os filmes que ele faz, né, cara?
E Um Sonho de Liberdade, ele tá perfeito, né? Tá perfeito. É negócio de você... É um filme que te faz querer chorar por ver um final feliz.
O personagem principal, a gente vê ele sofrendo, ele sendo preso injustamente, ele passando anos na cadeia, e ele buscando sempre uma forma de poder fugir daquilo ali, né?
Sim.
E eu não vou falar mais pra alguém que queira assistir, então não vou dar mais spoiler, mas realmente, assim, o diretor, o Sr. Frank Darabont, ele consegue passar uma empatia, assim, dos personagens, que por mais que eu nunca tenha sido preso, você se sente ali no lugar do cara, né?
Sim.
Eu estaria assim, cara, que nem ele, revoltado com o mundo, revoltado com a vida, revoltado com tudo, cara.
E é um diretor que sabe passar isso, né? Porque em A Espera de um Milagre também passa uma sensação parecida.
Sim, sim. E é engraçado, assim, que ele consegue dar uma sensação claustrofóbica, mas os pequenos momentos felizes, ele dá aquela sensação de liberdade.
Sim, entende? Você consegue ser muito feliz no momento, e em outro momento você tá agonizando. Você consegue sentir agonia.
Engraçado que você consegue, nesses momentos, ele tá preso e você ainda consegue ter aquele momento feliz, porque as tomadas que estão ele com o Morgan Freeman conversando, Pátio, elas são sempre tão abertas, assim, que parece que você, ufa, agora eu tô respirando.
Sim.
Agora tá legal, tá gostoso, assim. E, assim, e a hora que nessas cenas que acontecem no Pátio, a conversa do Morgan Freeman, é a hora que o cara tá se reinventando, a hora que o cara tá se reestruturando, que o sentimento dele de vingança, aquele sentimento de que injustiça aconteceu comigo, tava corroendo ele, e ele não conseguia avançar sem antes resolver esse problema. É muito bacana, cara. É uma lição incrível que você pode pegar pra todas as partes da sua vida e aplicar. Eu acho que por isso que é tão empático, assim.
E aí entra na questão do autor do livro, porque o Stephen King consegue passar essa mesma sensação enquanto você está lendo. Você consegue ter esses prazeres e essas agonias junto. Tá, tudo bem, ele é um louco, ele não gosta de psicólogos e tudo mais, mas pra conseguir descrever essa agonia do ser humano, ele é um gênio. E ele faz isso com... Você não acredita que você tá lendo e sentindo essa agonia, ou sentindo essa alegria, esses dois sentimentos tão próximos, assim, em viragem de página. Então, nesse caso, eu indico o filme e também indico o livro, pra, ainda mais pra quem tem preconceito com o Stephen King.
Ok, eu vou ler então.
Não leia, não leia O Iluminado, não leia Christine, não leia Carrie, mas leia As Quatro Estações, que são quatro contos que são sensacionais.
Eu entendi. Chama o Jaiminho.
É que quero evitar a fadiga.
Essa semana, Nito, que estamos gravando esse podcast, rolou uma grande polêmica em relação a alguns vídeos daquele canal bastante famoso, Porta dos Fundos, aquele canal do YouTube, que tinha ali um... fizeram uma brincadeira ali com Jesus e foi, ao meu ver, até uma piada de mau gosto.
Desnecessária.
É, desnecessária, né, cara? E assim, foi feito um post falando em relação a isso e surgiu bastante comentários. E a gente vai ler alguns comentários, que o primeiro comentário dele é da Aline Toledo.
Tá, a Aline Toledo diz o seguinte: onde posso ficar de pé pra aplaudir esse texto?
Não sei, tem um lugar especial?
vamos criar um lugar no site para as pessoas ficarem de pé.
Batam palmas. Clique aqui e bata palmas.
É exatamente isso. Sempre fui esquentadinho. E uma coisa que o Adriano, meu marido, me ensinou durante o namoro é: a melhor vingança é não voltar. Simples assim, simples assim. Se algo te incomoda, se trataram mal, se está errado, para de compactuar, de xingar muito no Twitter, de debater no Orkut e no chat da UOL. Abandona. Simples assim. Quem sou eu para advogar pelo advogado e o justo juiz? Que Deus tenha misericórdia de nós. Afinal, o que os fariseus estavam fazendo na época de Cristo era somente defender a religião deles. Olha o que deu.
Coitadinho dos fariseus, cara.
Coitadinho.
Eles tinham boa intenção em proteger os seus bons costumes.
Sim.
Custe o que custar, né, cara?
É.
Ai, cara, mas é isso mesmo, Aline, obrigado pelo seu comentário. Foi muito feliz aqui na sua frase aqui: quem sou eu para advogar pelo advogado e justo juiz.
É.
Sensacional, compactuamos com a sua ideia. Muito obrigado pelo seu comentário. E aqui temos o Lucas Souza dos Santos, que também fala sobre o post Cristianismo pela Porta dos Fundos, que diz o seguinte: observações perfeitas. Pior que os comentários dos ateus agressivos nesses fóruns de YouTube é a agressividade dos defensores de Deus. Isso é um combustível para o ódio dos descrentes, pois apenas confirma o que eles dizem, que todos os cristãos são hipócritas. Falar de amor é fácil, difícil era amar.
É verdade, cara. É, isso faz todo sentido, cara. Porque você vê os ateus falando mal dos cristãos aí e tal, não sei se isso é o esperado, mas é uma coisa que você fala, não, beleza, né? Agora você vê cristão xingando em post na internet, aí é sacanagem, né? Aí você acaba testemunhando mesmo o contrário, né?
É, cara, e é o seguinte, né? Esse tipo de pessoas, esse tipo de cristãos que querem lavar a honra de Deus a todo custo, cara, eles pensam que vai ser como, né, cara? Porque, assim, eles não vão entrar pelo céu pela porta da frente, eles vão entrar pela porta do fundo! E eu vou dizer que a porta do fundo tá fechada pra esse tipo de pessoas. Cuidado aí.
Eles vão querer invadir, né, pelas portas do fundo.
Caramba, hein, cara. Que piada. Vamos pro próximo.
Vamos lá. O próximo comentário aqui é do Carlos, também do Cristianismo pela Porta dos Fundos, que foi um texto que deu o que falar nessa semana.
Sim.
E ele diz o seguinte: isso é verdade, sempre acompanhei esses caras, mas depois disso, acho melhor nem expressar minha revolta. Seria inútil, pois as pessoas que não acreditam em Deus me menosprezariam e me ridicularizariam pelo fato de ser cristão. Melhor mesmo não voltar. Simples assim, né?
Parece mesmo.
Bom texto. Me fez ver que há muitos que pensam como eu.
Sim,
muitos que pensam como ele. Se ele pensa como texto, realmente há muitos que pensam como ele. E aí ele fala, né? Ele retifica o que a Aline Toledo já falou antes, que seria inútil ir lá e ficar xingando, debatendo, falando. Se não gostou, não vê. Se não gosta do vídeo, cara, vai lá e não assiste aí.
Pô, não faz sentido ficar ali, né, cara?
É, não faz sentido falar, ó, vou lá ver, vou lá no Porta dos Fundos só pra ver o que eles estão falando pra eu reclamar depois.
É. Porque aí, cara, assim como eu comentei no texto, você vira igual o Fábio Pochá que lê a Bíblia só pra poder falar mal, entendeu? Só pra fazer a brincadeira. Você vai assistir um negócio que tá falando mal da tua religião só pra poder ir lá e xingar muito no Twitter?
Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum, cara. Então, deixa estar. E além do mais, Jesus deu outra face. Não deu uma bofetada de volta, né, Nico?
É isso aí.
E a última coisa que eu quero dizer um pouquinho antes de terminar essa parte do Jaiminho é sobre uma indicação que eu quero fazer, que é o site Sermões Inteligentes, onde essa nossa matéria foi repassada pra frente aí nesse site sermõesinteligentes.com.br. Ele fez uma propaganda nossa lá no site dele, através desse post do Cristiano pela Porta dos Fundos. E a gente tem o prazer de retribuir o chabazinho, ok? Muito obrigado aí pela toda a equipe aí do Sermões Inteligentes.
Então, cara, essa semana a gente não pode deixar de falar da escolha do novo Batman. Ben Affleck será o novo Batman. Do filme Superman. Não, não sei se não tem.
Superman versus Batman ou Batman versus Superman?
É, então, essa que deu a dúvida.
É.
Então,
assim, dá medo, porque o Ben Affleck é o seguinte, né, cara? Ele, assim, ele é um ator razoável, mas que fez muito lixo.
Sim, fez muito lixo. O histórico dele é ruim.
O pessoal tá falando muito sobre o Ledger, que teve um grande burburinho quando ele foi escolhido. Ah, ok. Ninguém queria ele, porque esse astro teen, porque ele tava muito associado a comédias românticas, ainda mais por ele ter feito um papel de homossexual no Brokeback Mountain. Então, assim, ele não pode representar e tal. E, cara, foi o melhor personagem que já existiu em toda a saga do Homem-Morcego no cinema. Mas... E o pessoal tá se pautando por isso, né, cara? Não, o pessoal, todo mundo ficou falando mal do Ledger e ele deu no que deu, foi um sucesso e tal. E o pessoal tá se pautando que o Ben Affleck vai ser a mesma coisa. Eu já tenho minhas dúvidas. Por quê? Sim, o Ledger, ele fez bons papéis antes de fazer o Coringa.
Sim.
O próprio Brokeback Mountain, ele foi muito superior ao outro ator. Além do mais, ele teve uns outros... Ele tinha uma carga dramática, assim. Você via que ele tinha uma variação de personagem muito boa, assim. Todos os personagens deles eram muito distintos, e apesar de serem filmes de comédia, entendeu?
Sim.
O personagem que ele faz no Irmão Green é totalmente diferente do personagem que ele faz em 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Então você vê que ele tinha essa variação, assim. Um cara bastante esforçado. Eu gostava bastante dele, mesmo antes do Coringa.
E também na carreira, né, cara? Ele era um cara com uma carreira muito mais curta.
Sim, já então... tinha todo um repertório, assim, de respeito.
Sim, e por exemplo, o Coringa foi o grande papel dele, né?
Sim.
Antes ele tinha feito o Black Mountain, que também não fez um papel ruim, não decepcionou. Fez um bom papel. Agora, quais são os grandes papéis, os grandes personagens da vida do Ben Affleck?
Então, cara, o Ben Affleck, ele perdeu uma grande oportunidade com um personagem de quadrinhos, que foi o Demolidor. Porque o Demolidor, cara, ele tem uma carga dramática muito forte, foi mal explorada. Aí já fica em ponto de interpretação se foi pelo diretor, se foi culpa do roteirista, se foi culpa do ator. Mas assim, foi muito mal explorada. Eu não senti o desespero, a agonia de um cego ali tentando se virar, sabe? Mesmo que ele tivesse superpoderes, ele tinha um conflito muito grande.
Sim.
Ele sempre, o Murdock sempre foi marcado por essas crises dramáticas que ele tinha no decorrer da revista. E ele falhou, cara. E assim, eu não consigo lembrar de nenhum filme que ele tenha sido forte como ator, sabe? Levado. Ele não é marcante. O Ben Affleck tem cara de Ben Affleck. Eu acho isso muito ruim.
Ele é um cara que vai fazer um romancezinho lá, aí ele vai ficar naquele feijão com arroz o filme inteiro e é assim, ele é isso.
Qual é o problema de você colocar o Ben Affleck? Outro problema que eu identifico aí. Assim como O Juiz, que foi o filme que o Sylvester Stallone fez, tinha um contrato que ele tinha que aparecer o rostinho dele. Sendo que O Juiz, ele não aparece o rosto dele em momento nenhum no HQ. Então eu temo muito que o Ben Affleck fique mais tempo exposto com o rostão dele, aquele queixo quadradão na tela, do que propriamente como Batman.
É, pode acontecer também.
É outra coisa, né, cara? O Christian Bale é um ator oscarizado que tinha por trás também o Christopher Nolan, que é um cara que sabe dirigir ator, diferente do Zack Snyder, né, cara? Que ele é muito artístico, porém ele deixa a desejar os seus atores.
Sim, e eu acho que o que vai atrapalhar também o Ben Affleck é a sombra do Bale.
Sim, tá muito cedo, né, cara?
Tá. E foi o melhor Batman.
Foi. Ever.
Foi o melhor Batman.
Você consegue acreditar que ele é o Batman? Que ele pode ser o Bruce Wayne e que ele pode ser o Batman?
Isso, ele consegue fazer os dois papéis. Ele consegue fazer o Bruce Wayne e consegue fazer o Batman, tipo, de uma maneira assim que fica, nossa, esse cara é o Batman.
Não, e principalmente no Cavaleiro das Trevas, que ele passa mais tempo como o Bruce Wayne, você vê que existe uma mudança, assim, né, cara?
Sim.
Eu acho que é muito cedo, cara. Porque, assim, a proposta era colocar um Batman mais velho, já que ele vai estar sendo baseado numa HQ que o Batman parece mais velho. O Ben Affleck não tá velho, cara. Ele tinha uns indicados aí, a cotação aí tava pro Josh Brolin, o cara que fez o MIB 3, que faz o papel do Tommy Lee Jones, e ele faz o filme também Onde os Fracos Não Têm Vez, ele fez um novo Caça aos Gangsters. Ele é mais velho, assim. Então...
E tem mais cara de Batman.
Exato, e eu acho que ele tinha que ir mais pra esse lado, justamente pra tentar se livrar da sombra do Bale. Agora, assim, você coloca um ator que tem a mesma idade, praticamente, que até tem o rostinho, assim, mais bonitinho, vamos dizer assim.
Rostinho.
É, cara, não vai rolar, cara. O Ben Affleck tá mais pra Robin do que Batman.
É, pode ser. Mas também, cara, pode ser que a pegada do Batman no filme, eles possam deixar o cara meio que segundo plano.
Cara, assim, pro Batman ficar bom com o Ben Affleck, só se o Ben Affleck deixar de ser Batman e dirigir, aí fica bom.
Pode ser que funcione. Mas, cara, eu acho que agora tinha que pegar um ator menos conhecido, assim. Podia ser um cara tão conhecido como
o
Ben Affleck.
É legal que, ó, o próprio Henry Cavill, que faz o Super-Homem, ele disputou aí com pra ser o Batman na época que o Christian Bale tava, né? É, então você vê que a postura do Batman tava procurando um cara mais bolachudo, né?
Aham.
Uhum. Cara, o Ben Affleck, não sei. Eu torço muito que dê certo.
Torço muito que dê certo para não estragar o filme que eu gostei, que foi o Homem de Aço. Não quero que estrague em nossa sequência.
Agora, um cara que ia ficar muito bom, que até o Felipe vai adorar essa indicação, acredito eu, é o senhor John Hamm, faz o Mad Men. Cara, coloca aí a fotinha dele.
Ele tem cara de Batman.
Nossa, é muito Batman.
Tem cara de Batman.
Porque ele tem cara, aquele cara de machão, porém, ele tem aquela cara de...
De coroa boa pinta.
Executivo, de coroa boa pinta e pá e tal, né? É. Ele ia ficar legal mesmo. E ele, cara, ele tem muito, mas muito cabelo no peito. Então, assim, já dá credibilidade. Um homem que tem cabelo no peito, dá credibilidade.
E ele já trabalhou com o Zack Snyder, né?
Sim, Sucker Punch, né?
É.
E você, meu amigo, o que você diz da nova escolha aí do Ben Affleck como Batman? Por favor, deixe o seu comentário no pupilasembrasas.com.br. A gente vai curtir muito ler e poder comentar aqui com vocês no Pupilas de Segunda. Certo, Nito?
Certo. Deixa o comentário que a gente vai ler aqui e você vai ouvir a gente lendo o seu comentário.
É isso aí. Fique com Deus e até a próxima.